Olá, boa tarde a você que está conosco pelo Notícias Agrícolas, esperando as informações do mercado. Um dia que Chicago chegou a ficar animado, chegou a trabalhar aí com dois dígitos de ganhos nas cotações, mas acabou encerrando praticamente no 0 a 0, na estabilidade, com leves ganhos aí de um ponto em média aí nos principais vencimentos. O mercado se animou, a gente vai saber por quê. Quem traz mais detalhes, quem traz informações para a gente é o Carlos Kogo, da Kogo Inteligência em Agronegócios. Está aqui o Kogo já no telão com a gente. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação. Como é que a gente entende esse comportamento de hoje? Tem a ver com aquele anúncio inicial aí de compra de soja da China, Kogo?
Sim, isso e mais alguma coisa. Esse é o primeiro motivo. Acho que surgiu a notícia, né, de que a China estaria disposta, então, aí, se comprometendo a comprar 10 milhões de toneladas de soja norte-americana, mas como é apenas uma notícia, não há um respaldo oficial, assim, realmente concreto durante ao longo do dia, eu acho que acaba que é uma certa decepção, né, dos traders, etc., dos vendedores, produtores americanos, saber se realmente de fato isso vai acontecer ou se é mais uma das tantas e tantas promessas. Eu acho que somado a isso também foi o fato de, apesar de todos os problemas, diversidades, nevasca, geada, frio, etc., a colheita ter evoluído bem nos Estados Unidos e não ter se reportado nenhuma piora na condição da safra. Eu acho que juntou duas coisas, na verdade, foi esses dois fatores aí.
Ok, mas vamos entender, Kogo, porque o mercado ficou animado na hora que soube dessa notícia das 10 milhões de toneladas aí. É um volume importante, é um volume que justifica uma mexida aí do mercado. Se confirmar, isso pode dar mais fôlego aí para as cotações, Kogo?
Ah, se confirmar, sim, com certeza. O volume é bem expressivo, sim. Faria diferença no balanço de venda dos Estados Unidos e daria um gás aí na exportação americana, né, num período aí que o Brasil ainda não tem soja. Nós estamos no final de entre safra já com um saldo aí pequeno, razoavelmente pequeno. As exportações brasileiras até deram uma acelerada agora em outubro em relação a setembro, não em relação a outubro do ano passado, mas em relação a setembro ela deu uma acelerada, mas também é um sinal que o produtor aqui também gostou do preço, achou que a situação realmente está interessante, está para veneno disponível, né? Dólar alto, o prêmio ainda mais alto quando vem, a cotação futura alta também. Essa combinação toda parece que levou a turma a botar também mais venda no mercado, mas como a gente está no final de inter-safra aqui e não tem mais capacidade de fazer grandes volumes, uma confirmação de 10 milhões de toneladas nos Estados Unidos hoje faria diferença, sim. Faria uma teria capacidade de ser confirmada, puxar. Lembrando que isso aí seria uma compra volumosa, feita por três estrangeiras, né, é liberação de cota mesmo. E aí isso mexeria com o mercado, sim, com certeza.
Mas enfim, precisa da confirmação para que os números se consolidem, né? Hoje o mercado trabalhou na desconfiança mesmo, né, Kogo?
Até porque isso ficou no campo do rumor ainda, né? E aí no campo do rumor de que essas compras poderiam ser feitas nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro, que também mais ou menos coincide, né, já com o início da oferta da safra sul-americana. E, claro, isso aí impactaria negativamente nos prêmios aqui no Brasil, na América do Sul, mas, por outro lado, também impactaria positivamente nas cotações futuras de Chicago. Então, agora resta saber se isso vai acabar se confirmando. Essa notícia, se eu não me engano, ela começou a ser vinculada pela Reuters, pela agência Reuters, né, em termos internacionais. Teria que verificar se isso vai acabar durante o dia de amanhã, ou hoje à noite, ou na madrugada, manhã chinesa, né, aqui no Brasil. Se confirmar, isso pode puxar o mercado para cima, sim.
Agora, tem algum outro motivo, algum outro fundamento que a gente precisa ficar atento, Kogo? Mercado climático ainda pode fazer alguma diferença ou a soja está meio que consolidada a produção lá nos Estados Unidos, hein?
Eu acho que a questão do frio, da nevasca, da geada, isso tudo, de certa forma, já foi precificado. Não vejo que isso vá trazer
novidade,
alguma novidade. Agora, claro, o que pode trazer novidade? Não esses relatórios semanais de progresso de safra ou de colheita, Mas o relatório mensal, se ele trouxer uma revisão de produção ou de área colhida, é importante, né? Quer dizer, uma tal área não será colhida, e isso vier reportado no relatório de novembro, e também, porventura, vier reportado uma redução de produção novamente, né? Porque seria a quarta ou quinta seguida, aí a gente pode ter de novo mais uma embalada nas cotações futuras. Mas eu acho que vale a pena lembrar uma coisa, né? Que apesar do fechamento estável hoje, a gente já está falando num patamar de preço diferente, né? A gente está falando numa soja a 9,60 para março do ano que vem, a quase 9,70 para maio, ou seja, a gente já está começando a falar numa soja bem pertinho dos 10 dólares por bushel sem nenhuma novidade.
Pois é. É, em termos de Brasil, o que que está acontecendo em termos de comercialização? Parece que a safra deu, o plantio deu uma engrenada agora, né, Kogo? De que forma isso pode atuar na formação de preço? Enfim.
É, também era um fator que estava gerando um certo assim estresse no mercado internacional, porque o Brasil muito atrasado, né? Até o início de outubro estava com a safra o plantio mais atrasado em 7, 8 anos, e agora nesse momento já está mais ou menos com o plantio alinhado para esta mesma época do ano, ele já está mais ou menos dentro do ritmo para essa época do ano, com alguns atrasos pontuais, alguns locais mais adiantados. Mas o fato é que as previsões climáticas meio são consensuais de que vai haver chuva para tocar essa safra adiante aí, e tudo está pintando realmente para o Brasil colher uma safra recorde. Eu acho que isso aí hoje ninguém contraria isso, está caminhando para isso. Eu acho que há um consenso dos dois lados, que já também já tem um comprometimento em relação ao calendário de plantio da segunda safra de milho, mas por outro lado já tem uma segurança de que está pintando aí todo um quadro climático favorável ao Brasil colher uma safra recorde de soja. E nesse momento, inclusive, se a gente for comparar os prêmios da soja brasileira para entrega futura, eles já estão mais ou menos alinhados aos prêmios dos portos norte-americanos. Então, já tá, as coisas estão se alinhando já, né? Ou seja, o mercado já está começando a achar um ponto de equilíbrio. E hoje mesmo os prêmios até estão um pouco acima do que chegaram no seu ponto mais baixo, né? Só para fazer um recapitular rapidinho aqui, no começo de outubro chegou a ter prêmio para março, abril do ano que vem a 10 cents de positivo, né? É uma coisa que há muito tempo não se via, né? Ofertas assim que não passavam de 10 cents acima do cotação de Chicago. E hoje o prêmio mais baixo aí está na linha dos 28, 30 cents, que já não é bom, mas já não é os mesmos 10 cents que estava no começo de outubro, já está a situação um pouquinho melhor. E quanto mais vai se aproximando o final do ano, e o início do outro ano, e quanto mais tempo vai demorando para acontecer um acordo de verdade entre China e Estados Unidos, provavelmente mais esses prêmios vão começando a se acomodar num patamar mais alto aqui no Brasil.
Mas a comercialização tá adiantada, Kogo, ou está dentro das expectativas, pelo menos?
Não, eu creio que a comercialização, por tudo que está se vendo, ela está adiantada, principalmente nesse mês de outubro, os produtores, assim, eu passei praticamente o mês todo viajando, e o que eu vi foi todo mundo muito determinado a avançar nas vendas futuras. Inclusive pessoas que já estavam vendidas com um volume tradicional para um ano qualquer, sei lá, vamos supor, 40% da safra futura negociada, ou 50%, essas pessoas reportando que estavam dispostas a fazer mais 10% ou mais 20% a mais do que fazem normalmente, ou seja, já haviam interesse em fazer acima daquilo que estavam acostumados a fazer, acelerou a venda da espalha, mas ela tem sentido, ela faz sentido, porque ela está sendo feita com propostas realmente em reais bem interessantes, né? Para a região sul, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul. Ofertas aí para abril, março, rolaram aí durante o mês a 92, 93, dependendo do mês, 93 por saca no Porto, 92. São cotações bastante elevadas, o que levou o pessoal a pensar: será que realmente vai acontecer novamente um momento tão interessante quanto esse? Quer dizer, um dólar futuro alto, mais uma cotação futura em alta, né, mais um interesse em originar soja no Brasil, tudo combinando a favor. Era meio que uma tempestade perfeita, né, nesse essas semanas de outubro aí. Então, eu acho que isso acabou estimulando a turma a vender tanto mais um pouco da safra velha, do que ainda sobrou, como ampliar as vendas da safra futura. E isso em alguns estados foi muito forte, cara.
Com qual número de comercialização, qual percentual de venda de comercialização se trabalha aí, Kogo?
Alex, a gente não faz esse levantamento.
Ah, é?
Até por não fazer, a gente prefere não citar um número, tá? Mas o que a gente vê, assim, com todos aqueles clientes que a gente conversa, é que eles estão com vendas acima do que eles fazem normalmente.
É,
Então,
né?
isso já dá um termômetro de que está todo mundo embalado nesse preço aí. Por quê? Todo mundo está querendo pagar para ver. Pagar para ver é um acordo entre Trump e a China, que não se sabe para que lado realmente pode levar prêmio, preço futuro. Ninguém está a ponto de pagar para ver câmbio, né? O câmbio pode realmente refluir. Então, tem uma série de coisas em aberto que podem piorar, poucas que podem melhorar para o lado do vendedor. E eu acho que eles estão tendo um pouco de pé no chão de olhar exatamente isso. Quer dizer, pô, como tá muito bom, e por que eu vou ficar esperando uma coisa ainda melhor que essa? Mas, evidentemente, todo mundo está reservando aí uma parte, 20, 30, 40, 50% da safra futura para vender mais adiante. Mas dá para notar claramente que a maioria já avançou acima daquilo que está acostumado a vender antecipado e com razão.
É, a Juliana Mendes pergunta para você por que, aliás, como que o clima no mundo pode atrair a atenção do mercado? Ela cita América do Sul, Europa, China, Estados Unidos, enfim. Ainda tem por que o clima influenciar na formação de preço? Eu imagino que é isso que ela quer saber, Cole.
Veja bem, assim, a Juliana, assim, também, assim, das empresas de meteorologia que nós, assim, acompanhamos aqui, e aqui a nossa parceira local aqui, a gente tem um cenário de que nós vamos ter, apesar de todos os atrasos, repito, a demora do começo das chuvas do Mato Piba, os problemas do oeste do Paraná, os problemas organizados que tivemos, os replantios. Apesar de tudo isso, ainda temos um cenário de clima favorável no Brasil. Então, isso pode funcionar, na verdade, no médio e longo prazo, como um fator baixista, que seria uma safra recorde no Brasil, uma grande safra. Vamos falar em super safra. Uma safra recorde, uma safra boa, que é aquela que a gente já teria colhido no ano passado se não tivesse tido aqueles problemas de estiagem localizada. Ainda há um risco de estiagens localizadas, mas a maior parte das empresas de meteorologia descartam risco de seca extrema. Há risco para a Argentina, há um risco para o Uruguai, há um risco também na mesma situação para o Paraguai, para alguns estados do sul do Brasil e do centro-sul do Brasil, como o sudoeste do Mato Grosso, do sul, como o oeste do Paraná, noroeste e oeste do Rio Grande do Sul. Então, algumas regiões ainda têm algum receio de interrupção de chuvas, mas ninguém está projetando seca severa. Então a gente tem que contar com o clima positivo. Eu gostaria de olhar uma coisa que realmente ainda ninguém está prestando atenção, que é: nós estamos numa fase de um clima de neutralidade, saímos de um El Niño, não tem nenhuma confirmação de que virá ou nenhum El Niño e nenhum La Niña. Então, o que nesse momento que a gente tem pela frente são duas coisas. Que, embora não sejam concretas, elas têm que ser motivo, instrumento de trabalho para fazer análise de mercado. A primeira é: está pintando uma safra grande, recorde, no Brasil e provavelmente na América do Sul, que colabora com 55% da oferta global, e isso é baixista do mercado. E, em segundo plano, uma coisa um pouco mais distante, mas não menos importante: ao contrário de 2019 para 2020, está pintando um clima normal para plantio da nova safra norte-americana. Está longe isso? Mais ou menos. Está longe, na virada do ano, eles já estão pensando em fazer, já estão comprando insumos, e se um plantio norte-americano sair dentro do período esperado, o quadro é completamente diferente do quadro desse ano, ou seja, o quadro daí passa a ser baixista para o segundo trimestre de 2020. É longe, mas o papel do analista é olhar longe, não é olhar perto.
Muito bem. Bela dica, Carlos Cobo, meu caro. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Volte sempre, Cobo.
Eu agradeço. Abraço a todos aí e uma boa semana.
Valeu, um abraço, Cobo. Carlos Cobo, da Cobo Inteligência em Agronegócios, conversando com a gente, observações importantes, traçando cenários, enfim, discutindo aí possíveis rumos para os preços da soja. Nesse momento, a gente tem a soja trabalhando praticamente estável, com leves altas aí nos principais vencimentos. Você acompanha comigo na tela. Novembro, 9,34 dólares por bushel, 0,75 de elevação. O janeiro foi o que subiu um pouquinho mais, 1,5 de alta, 9,48 dólares por bushel. O março, 9,59, alta de 0,75. E o maio, 9,68 dólares por bushel, uma alta de 1 ponto. Números para a soja. Agora o milho, também dentro dessa estabilidade, dezembro fechou a 3,88, quase um pontinho de alta. O março, 4 dólares redondinho, alta de meio ponto. O maio fechou nos 4 dólares e 600, a mesma cotação do fechamento de ontem. E o julho, 4 dólares e 1300, também sem alteração em relação ao fechamento de ontem. E para finalizar, o trigo. Trigo no vermelho, dezembro, 5 dólares e 18 por bushel, menos 5,5. Março, 5 dólares e 24 por bushel, 5,25 de baixa. Maio, 5 dólares e 29 por bushel, 5 de queda. E o julho, 5,33, uma queda de 4 pontos mais 25. São os números de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui e agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouco tem mais informações e outros destaques para você.